Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas, palestras de Rudolf Steiner, publicados pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Sessão de perguntas e respostas referente à palestra 14. Do debate de 5 de janeiro de 1922 à noite. Dr. Steiner. Chegou às minhas mãos uma série de perguntas e queria tentar responder a elas da melhor maneira, no breve tempo disponível. Sobre a primeira pergunta. Neste caso, ocorre que a resposta à pergunta sobre a correlação entre os nervos sensitivos e os nervos motores é, a princípio, uma questão de interpretação. E, de fato, enquanto se tem como ponto de partida a mera observação física, dificilmente se chega a uma resposta diferente da convencional. A resposta convencional é que, façamos um desenho esquemático tomando um simples nervo condutor. Estamos lidando com um órgão central, portanto, a sensação seria conduzida da periferia do órgão ao da periferia, perdão, ao órgão central. E do órgão central partiria o nervo motor em direção ao respectivo órgão. Ora, é inteiramente possível alguém se contentar com tal explicação, enquanto permanece dentro dos fatos simplesmente materiais, como foi dito. Eu tampouco acredito que outra interpretação possa ser adotada, caso não se queira passar ao fato que surge como uma observação suprassensorial, isto é, uma observação verdadeira. Nesses dias, eu disse, ao abordar esta questão, a diversidade dos assim chamados nervos sensitivos e nervos motores, no sentido anatômico e fisiológico, não é relevante. Eu não disse que não há diferença, mas apenas que a diferença não é relevante, não é muito grande. A diferença existente no sentido anatômico também se evidencia quando se tem por base a explicação aqui apresentada. Ora, a interpretação é esta: só existe um tipo de nervos. Os assim chamados nervos sensitivos e nervos motores são um único tipo de nervos. Nem sequer importa se escolhemos a expressão nervos sensitivos ou nervos motores. Não importa porque os fenômenos anímicos para os quais os nervos, por assim dizer, são os instrumentos físicos, não são rigidamente separados entre si. O processo do raciocínio está sempre ligado a um processo volitivo, que atua simultaneamente nele, e o processo volitivo, embora sua maior parte se desenrole no inconsciente, está sempre ligado à intromissão do pensamento, ou seja, dos resíduos de sensações naquilo que constitui o impulso volitivo. Ora, o impulso volitivo, quer seja imediato ou decorrente de um pensamento no ser humano ativo, sempre parte dos membros superiores da entidade humana, da atuação conjunta do eu e do corpo astral. Ao se acompanhar o impulso volitivo e sua atuação geral no organismo humano, não se chega aos nervos. O impulso volitivo, como tal, intervém diretamente no metabolismo humano, inclusive em todas as partes do metabolismo. A diferença entre a explicação que aqui foi dada, com base na pesquisa antroposófica, e a explicação convencional, reconhecida, é o fato de a pesquisa convencional supor que, de início, o impulso volitivo seja intermediado pelo nervo, para somente aí ser transmitido aos respectivos órgãos que então realizam os movimentos. Isso não corresponde à realidade, pois existe uma atuação imediata do impulso volitivo anímico sobre os processos metabólicos no organismo. Tratando-se agora de uma sensação, ou seja, de uma revelação sensorial, suponhamos evidentemente o processo teria de ser desenhado de forma mais condensada. Suponhamos, por exemplo, que se trate de uma percepção visual e, ao se observar o fato, haja de início um processo dentro do olho, um processo que se desenrole dentro do olho e se transfira, perdão, para o nervo óptico, ou seja, para o que também na ciência convencional parece ser um nervo sensitivo. Esse nervo óptico é agora o mediador físico da visão. É preciso fazer uma correção caso se queira perceber a verdade diante do que normalmente se supõe. Por esse motivo, alguns instantes atrás, hesitei um pouco em falar de instrumentos. A expressão instrumentos para os órgãos e sistemas orgânicos fisicamente existentes no ser humano não é, na verdade, totalmente correto. É preciso notar o seguinte. Suponhamos que aqui houvesse uma estrada de terra. Ela é desenhada. Um veículo passaria sobre essa estrada e deixaria seus rastros, suas marcas na terra. Pelos rastros, eu perceberia exatamente por onde o veículo passou. Suponhamos que agora viesse e quisesse explicar os rastros deixados aqui na terra, dizendo. Abre aspas. Bem, minha explicação é que aqui a Terra desenvolve todo tipo de forças que imprimem suas marcas no solo. Fecha aspas. Ele estaria expressando uma completa ilusão, pois não se trata de a Terra fazer algo, mas de acontecer algo a ela. O veículo passa por ali. E algo que nada tem a ver com a Terra causa suas impressões. Algo semelhante ocorre, por exemplo, com o nosso sistema nervoso cerebral. O que ocorre são processos anímico-espirituais. O veículo. O que é deixado para trás são os rastros. Estes podem ser encontrados. No entanto, tudo o que é percebido aí no cérebro do ponto de vista anatômico, fisiológico, não é nada que se relacione com o cérebro. Tudo foi modelado pelas forças anímico-espirituais. Portanto, não é de se admirar que se encontre no cérebro tudo o que sucede no anímico-espiritual. Porém, isso nada tem a ver com o cérebro. Portanto, não convém falar em instrumentos. Todo o processo deve ser compreendido como quando eu preciso andar. Meu andar não tem, enfim, nada a ver com o solo, que não é meu instrumento. Contudo, sem sua presença, eu não consigo andar. É o que acontece. O pensar. O conteúdo anímico nada tem a ver com o cérebro. No entanto, o cérebro é o solo por meio do qual esse conteúdo anímico é retido. E é por esse meio, por meio dessa retenção, que ele chega à consciência. Portanto, existe algo bem diferente do que normalmente se imagina. Ora, precisa existir tal resistência em relação a tudo o que é sensitivo, ou seja, tudo o que representa uma sensação. Tal qual ocorre no olho, por exemplo, Um processo perceptível com o auxílio do assim chamado nervo sensitivo, no caso dos impulsos volitivos, ocorre na perna. Por exemplo, um processo perceptível com o auxílio do nervo. Portanto, os assim chamados nervos sensitivos são órgãos de percepção que atravessam os sentidos, dirigindo-se ao exterior. Os assim chamados nervos motores são nervos direcionados para dentro, a fim de perceberem o que a vontade faz para que haja uma consciência do que ela realiza indiretamente por meio do processo metabólico. Portanto, trata-se apenas de sensação direcionada para fora e sensação direcionada para dentro. Se, portanto, eu tenho um assim chamado nervo motor, trata-se de um nervo exatamente da mesma espécie que o nervo sensitivo. Um existe somente para intermediar, como processo mental, o processo que ocorre no órgão sensorial, e o outro existe para intermediar, como processo mental, o processo que ocorre em meu interior, no interior do organismo físico. Quando se realizam as conhecidas experiências, como o seccionamento dos nervos ou a interpretação da TABES, doença degenerativa da medula espinhal, procedendo com a devida seriedade e sem os preconceitos exercidos normalmente pela fisiologia materialista, é justamente essa forma de interpretação que torna especialmente explicável uma doença degenerativa como a TABES dorsalis. Suponham, pois, que haja um caso de TABES. Ocorre que o nervo, quero chamá-lo agora de nervo sensitivo, que poderia trazer o movimento realizado à percepção, não é utilizável, e então o processo motor tampouco é realizado, pois o essencial dos processos conscientes é que eles precisariam ser percebidos para serem realizados. Trata-se do seguinte. Imaginem que aqui haja um pedaço de giz. Com este pedaço de giz, eu quero fazer alguma coisa. Não posso realizar nada com ele caso não o perceba primeiro. Devo percebê-lo de alguma maneira. Assim, no caso da TABES, o nervo transmissor deve primeiro estar presente para permitir a percepção. E quando está danificado, não existe transmissão alguma e nada é percebido. Assim sendo, a pessoa perde a possibilidade de utilizá-lo da mesma maneira como na vida física, eu não poderia utilizar o giz se ele estivesse em algum lugar, num quarto escuro, e eu não conseguisse encontrá-lo. A TABES dorsalis tem simplesmente sua causa no fato de eu não conseguir encontrar os órgãos adequados com o auxílio dos nervos sensitivos que ali desembocam. Aqui ocorre uma nota a respeito da doença TABES dorsalis. O fato de TABES dorsalis ser mencionada aqui como exemplo baseia-se provavelmente num conceito mais antigo desta doença. Ela não deve ser entendida no sentido em que a diagnose mais moderna a definiu, pois, no sentido mais estrito, a TABES é justamente a doença que reconhecidamente afeta apenas os elementos sensitivos do sistema nervoso. A interpretação feita por Rudolf Steiner está correta, sem dúvida alguma, mas nesse caso nem sequer está sendo contestada, porque os assim chamados nervos motores não são, também de acordo com os dados oriundos da observação exterior, afetados pela doença. Contudo, com base neste e em outros contextos, supõe-se que o termo TABS abranja aqui todas as doenças que apresentam distúrbios motores em conjunto com alterações da medula espinhal, ou seja, inclusive todos os assim chamados processos mielíticos. Quanto a estes, a exposição feita pelo Dr. Steiner, segundo a qual, neste caso, tampouco é um elemento motor que está excluído, e sim a percepção interior, seria problemática e fecunda na forma subentendida aqui. Fim da nota do Dr. W. Bopp, BOPP. A princípio, esta é uma explicação aproximativa e superficial, mas isso também poderia ser, sem dúvida, explicado em mais detalhes. O seccionamento de nervos é, em todos os casos individuais, justamente uma comprovação absoluta desta interpretação, desde que corretamente compreendida. Se lhes dou esta interpretação aqui, é porque ela se baseia inteiramente na pesquisa antroposófica, ou seja, na observação imediata do que ocorre. O único fator importante é que se pode apontar o acontecimento exterior como comprovação, mas o que ainda se pode acrescentar é que, por exemplo, um assim chamado nervo motor qualquer pode ser danificado ou seccionado quando conectado a um nervo sensitivo, aguardando-se o tempo necessário para sua recuperação, ele volta a funcionar como antes. Portanto, pode-se simplesmente juntar as extremidades de um assim chamado nervo sensitivo às de um assim chamado nervo motor e curá-lo, ocorrendo então um processo uniforme. Se os nervos fossem radicalmente diferentes, isso não poderia ocorrer. Contudo, pode surgir um outro caso. Suponhamos o caso mais simples. Aqui ele faz um desenho, um círculo perpassado por uma flecha levemente, como um meio círculo, com a direção da flecha para baixo, vindo de cima, atravessa o círculo e segue para baixo. Fim da descrição do desenho. Eu vou retomar a frase. Contudo, pode surgir um outro caso. Suponhamos o caso mais simples. Um assim chamado nervo sensitivo que conduz à medula espinhal e um assim chamado nervo motor que parte da medula espinhal, ou seja, igualmente um nervo sensitivo, tratando-se assim de uma condução uniforme. Na verdade, tudo isso constitui uma condução uniforme. Tratando-se de um mero movimento reflexo, ocorre um processo uniforme. Portanto, imaginem um simples fenômeno reflexo. Uma mosca pousa sobre minha pálpebra. Fazendo um movimento reflexo, eu afugento a mosca. O processo todo é um processo uniforme. O que ocorre, veja no desenho, é que meramente uma interrupção. Portanto, se eu inserisse um interruptor aqui, tratar-se-ia de um condutor adutor e de um condutor abdutor. O processo é efetivamente uniforme, só que está sendo interrompido, aqui no desenho, como se eu tivesse uma corrente elétrica. interrompesse-a aqui e a faísca saltasse. Quando a corrente é uniforme, eu tenho aqui um fio metálico e não vejo a faísca. Ao separar o fio, vejo aqui a faísca e ocorre uma interrupção da condução uniforme. Essas conduções uniformes também existem no cérebro. Elas transmitem porque, da mesma maneira como a faísca se torna visível quando eu interrompo o fio metálico pelo qual passa a corrente elétrica, aqui eu tenho uma interrupção da corrente nervosa. Por assim dizer, o fluido nervoso, permitam-me usar uma expressão grosseira, salta. Porém, isso traz a possibilidade de a alma acompanhar conscientemente todo o processo. Se a corrente nervosa uniforme seguisse sem interrupção, ela simplesmente atravessaria o ser humano e a alma não a acompanharia isso. É o que, por enquanto, eu posso dizer a esse respeito. Não existem diferentes teorias sobre esse assunto de acordo com os países. O que é dito a esse respeito se repete em todos os lugares, e quando as pessoas me perguntam onde se pode obter conhecimentos exteriores, eu sempre me refiro ao Manual de Fisiologia de Huxley. Huxley se soletra HUXLEY. Eu gostaria apenas de acrescentar o seguinte: é um assunto muito sutil e as interpretações apresentadas para eles são bastante sedutoras. Para a interpretação, as assim chamadas partes sensitivas do nervo são cortadas e depois as partes motoras do nervo, procurando-se então demonstrar a ausência do que justamente é interpretado como separação ou como reação motora, ou seja, como movimento existente como tal. Quando, porém, se compilar tudo o que eu disse aqui, considerando acima de tudo o interruptor, então se entenderão também, justamente com base nesta explicação, todas as experiências com corte de nervos. Agora uma pergunta é apresentada ao Dr. Steiner. Qual é a melhor maneira de o educador corresponder à atividade das crianças entre os 5 anos e meio e os 7 anos de idade, quando elas pedem para fazer algo? Dr. Steiner. Ora, nas crianças que chegaram a esta faixa etária, existe o que procurei indicar nas palestras. De certa maneira, já se anuncia o sentimento de autoridade, mas, em princípio, ainda continua predominando o desejo de imitação. Este fato precisa orientar o que se faz com essas crianças. Algo extremamente útil para essas crianças são os livros infantis com figuras móveis que mencionei. Com isso, sua fantasia, que ora desperta, fica bem ocupada. Quando elas pedem para fazer algo, eu recomendaria, aliás, tão logo tenhamos oportunidade, abriremos em Stuttgart um jardim de infância. E então tentaremos provar isso na prática. Mas eu tentaria introduzir atividades simples, como pintar e modelar, demonstrando como fazê-lo para que elas vejam. Para crianças que já passaram pela troca dos dentes, não se faz mais essa demonstração. Procura-se, sem mostrar como fazer, que elas o façam por si mesmas. Só ao se querer desenvolver a escrita a partir do desenho ou da pintura é que, obviamente, se deve recorrer mais uma vez à imitação. No fundo, porém, Com criança entre 5 anos e meio e 7 anos, no jardim de infância, tentaríamos mostrar a elas como fazer essas coisas para que elas nos imitem. E desta maneira poderemos preparar a passagem do princípio da imitação para o princípio da autoridade. Naturalmente, isto também pode ser feito de diversas outras maneiras. Pode-se dar às crianças a possibilidade de realizar algo sem uma presença adulta ao lado. Quero dizer que existe a possibilidade de se inventar, por exemplo, o seguinte: primeiro se faz junto com a criança alguma coisa que ela deverá imitar, digamos, modelagem ou desenho. Obviamente, é necessário encontrar algo adequado. E depois se explica à criança de alguma maneira que isso só estaria completo depois que ela fizesse, digamos, 5 ou 10 das mesmas coisas, que de algum modo deveriam formar, por sua vez, um conjunto. Então a criança precisará, obviamente, orientar-se por um modelo. É desta maneira que se pode ligar o princípio de imitação ao princípio de autoridade, usando desse recurso. São justamente essas coisas que serão interessantes na prática, quando também tivermos um jardim de infância na Escola Waldorf de Stuttgart. É óbvio que seria bastante conveniente se os senhores mesmos experimentassem algo desse tipo. Naturalmente, eu seria demasiadamente prolixo se avançasse além destas indicações. Pergunta: este curso poderá ser impresso na língua inglesa? Dr. Steiner: evidentemente, isso também é uma questão de tempo. No entanto, eu também gostaria de que o conteúdo do presente ciclo fosse tão cedo quanto possível elaborado de acordo com as anotações taquigráficas. E quando este trabalho estiver concluído, obviamente, também poderá ser providenciada uma publicação na língua inglesa. Pergunta: as crianças devem tocar instrumentos musicais? E quais? Dr. Steiner: na Escola Waldorf, eu defendo inteiramente o princípio de que, dependendo das possibilidades técnicas, o ensino de música às crianças não se limite somente à escuta do elemento musical, e sim que pelo menos os alunos razoavelmente talentosos realmente aprendam a tocar um instrumento musical. Não se deveria perguntar de antemão qual instrumento musical é indicado? O professor de música realmente bom descobrirá que nesta ou naquela criança existem talentos específicos que revelam logo que a criança entra, que as crianças entram na escola, quais instrumentos musicais são adequados. Sem dúvida, seria bom individualizar esse ensino. Tudo isso, obviamente, se encontra numa fase inicial na Escola Waldorf, mas pelo menos já conseguimos formar com nossos alunos pequenas orquestras e quartetos de desempenho bastante aceitável. Pergunta: o senhor acredita que um verdadeiro progresso para o futuro da música reside em compormos de acordo com as tonalidades gregas, modos, descobertas pela senhora Schlesinger, e afinarmos instrumentos como o piano de maneira correspondente? É bom nos acostumarmos com esses modos? Dr. Steiner: bem, eu gostaria de responder dizendo que, por diversos motivos, devo defender a opinião de que a música experimentará um tipo de progresso, cabendo um papel cada vez maior ao que quero denominar melodia intensiva. A melodia intensiva consistiria no fato de virmos a acostumar-nos a sentir, já como um tipo de melodia, o tom que atualmente é captado como um único tom. Portanto, nós nos acostumaremos a uma maior complexidade do tom, de um tom único. Nós chegaremos a isso, e quando isso acontecer, também acontecerá, em certo sentido, uma modificação na nossa escala, pelo simples motivo de que os intervalos serão preenchidos de modo diferente do suposto até agora. Eles serão preenchidos mais concretamente. Ao meu ver, será exatamente por este caminho que reencontraremos uma conexão com certos elementos do que eu gostaria de chamar de música primordial, da qual me parece haver, de fato, muitas coisas muito importantes nas descobertas dos modos realizadas pela senhora Schlesinger. Sem dúvida, creio que aí se abre um caminho para se enriquecer a experiência musical em geral, e para se chegar a certas coisas que simplesmente superarão o que, com isso, invadiu o âmbito musical nas, digamos, escalas mais ou menos casuais que temos. Portanto, creio que existe certa perspectiva, caso essa descoberta especial tenha continuidade e a sensibilidade musical das pessoas se acostume com esses modos. Pergunta. Será que se poderá ministrar euritmia a crianças com deficiências físicas? Ou talvez euritmia curativa, levando em consideração os problemas específicos de cada criança? Dr. Steiner. Com toda a certeza, sim. No caso da euritmia, trata-se apenas de encontrar o caminho para aplicá-la. Basta inicialmente observar as formas eurítmicas em geral e verificar se uma criança com deficiência pode fazer essas formas diretamente, apesar de sua deficiência específica, ou se talvez seja necessária uma modificação. Isto pode ser feito em cada caso. Trata-se, portanto, de empregar, e isto será especialmente benéfico para crianças muito pequenas e para as pequenas em geral, a convencional euritmia artística. Já ocorreram até surpreendentes processos de equilíbrio da saúde graças à euritmia convencional. A euritmia curativa foi, a princípio, elaborada por mim como um sistema por ocasião do último curso para médicos ministrado aqui, entre chaves, 1921, ao qual ela se anexou como um curso especial. Essa euritmia curativa se destina inicialmente a apoiar diversos processos de cura. Sem dúvida, também faz parte do seu objetivo prestar apoio em caso de deficiências físicas. Para deficiências mais leves, naturalmente, já existe o necessário na euritmia curativa, que aí está. Em caso de deficiências mais graves, obviamente, é preciso fazer algumas circunstanciais intensificações ou modificações. Só que, querendo-se fazer modificações profundas, é preciso proceder com grande cautela. A euritmia artística, ou seja, as formas que são aplicadas na euritmia artísticas, não prejudicam ninguém, só podem ser benéficas para a pessoa. O que pode causar algum efeito nocivo situa-se no mesmo campo onde se situam outras coisas que o ser humano faz e que podem levá-lo ao excessivo cansaço. Obviamente, da mesma maneira como alguém pode adoecer devido à excessiva prática do montanhismo, devido a excessivas corridas ou devido a um excessivo trabalho braçal eventual? Também é possível alguém se cansar e, consequentemente, chegar a todo tipo de estados de fraqueza mediante um excesso de exercícios eurítmicos. Porém, isso não reside na euritmia em si, podendo ser provocado por todo tipo de outros fatores, pois as mais louváveis atividades humanas também podem, obviamente, levar ao adoecimento do homem. Portanto, não há como cogitar que a euritmia convencional pudesse ter alguma influência nociva sobre alguém. No entanto, querendo se aplicar à euritmia curativa, é preciso levar em consideração o que, de forma geral, eu defini como um tipo de regra quando ministrei, naquela época, o curso sobre euritmia curativa. A euritmia, em sua forma curativa, só deveria ser aplicada se todo o tratamento estivesse sob a supervisão e a orientação de um médico, ou seja, se existisse uma diagnose adequada para que, com base nela, fossem tomadas as medidas correspondentes. Naturalmente, é de especial importância que, ao se intensificarem ainda mais esses aspectos relevantes na euritmia curativa, só se proceda sob critério médico-cirúrgico no mais rigoroso sentido, e que apenas quem realmente conhece os estados patológicos, as peculiaridades patológicas, possa tomar as decisões corretas. Aqui, do mesmo modo, como não é qualquer pessoa que pode manusear substâncias tóxicas, tampouco é qualquer pessoa que pode lidar com euritmia curativa. E se houver quaisquer danos em consequência de um trabalho mal feito, não se poderá responsabilizar a euritmia curativa por isso. Pergunta. Na palestra de ontem foi abordada a continuação anormal de algo que, sendo correto numa fase da vida, invade as fases seguintes. Desta maneira, surgiram os temperamentos predominantemente melancólico, predominantemente fleumático e predominantemente sanguíneo. Primeiro, como surge o temperamento pronunciadamente colérico? Segundo, como podemos perceber na criança pequena se ela possui uma tendência ao temperamento melancólico ou a alguma outra unilateralidade? Terceiro, é possível tomar já antes da segunda dentição medidas que se contraponham a essa tendência? Dr. Steiner. O temperamento colérico surge essencialmente mediante uma forte atuação do eu em algum dos pontos especiais da vida, situados por volta dos 2 anos, e depois, no momento que eu situei entre os 9 e os 10 anos. Também ocorrem pontos semelhantes mais tarde, mas os 2 primeiros são os mais consideráveis, pois o eu aí atua com força especial. O eu não é algo que começa apenas aos 21 anos, não é verdade? O que ocorre é que ele só se emancipa em determinada idade, mas obviamente está sempre presente no ser humano. Desde o nascimento, ou melhor, a começar da terceira semana após a concepção, ele está presente no ser humano. Portanto, é possível o eu chegar a uma intensidade excessiva e então atuar de maneira especialmente forte nesse ponto especial da vida. Basta os senhores observarem o que se passa nesse exato momento. Entre os 9 e os 10 anos de idade, temos uma atuação toda especial do eu, no sentido de o ser humano aprender a se distinguir do ambiente em redor. Nesse caso, para o estado normal, é necessário um especial estado de equilíbrio. Esse especial estado de equilíbrio pode ser deslocado para fora. Isso constitui um dos muitos ensejos para surgir o temperamento sanguíneo. Ontem, ao tratar desse assunto, eu disse expressamente que diversos fatores colaboram e situei especialmente os que são relevantes para certo ponto de vista. No entanto, também pode ocorrer de o referido estado de equilíbrio se deslocar para dentro. E isto pode ocorrer quando a criança aprende a falar, ou mesmo quando já a criança aprenda a ficar na posição vertical e ficar de pé. Em todas estas ocasiões, existe oportunidade para o eu atuar de maneira demasiadamente forte. É preciso atentar a este fato. Procurar não cometer erros nesse ponto da vida. Já se faz algo errado, por exemplo, ao obrigar prematuramente a criança a ficar livremente na posição ereta. Isso deve ocorrer inteiramente como algo imitado. A criança deverá ficar em pé quando tiver a capacidade de imitar a posição vertical dos adultos. Talvez se chegue a uma compreensão especialmente aprofundada nesse assunto, considerando o que significa realmente algo como a posição ereta do ser humano. Essencialmente, é óbvio que existem exceções, mas estas também podem ser explicadas em seu caráter excepcional. O animal é constituído de modo que sua medula espinhal se posicione paralelamente à superfície terrestre. O ser humano está constituído de modo que sua medula espinhal, na posição normal, acompanhe a direção do raio geométrico da Terra. Esta é a diferença radical entre o ser humano e o animal. E nessa diferença radical entre o ser humano e o animal, existe o que simplesmente é preciso objetar quando os materialistas puramente darwinistas, não estou dizendo os darwinianos, mas os materialistas darwinistas, alegam que não existe uma diferença fundamental entre o esqueleto do ser humano e do animal. Os dois teriam o mesmo número de ossos e assim por diante. Muito bem, é verdade. Mas o esqueleto do animal tem a espinha dorsal em posição horizontal e o ser humano a tem em posição vertical. Nessa posição vertical da espinha dorsal, expressa-se uma relação com todo o cosmo. E essa relação significa que o ser humano, como tal, se torna o portador de um eu. Ao falarmos do animal, falamos apenas dos três membros constitutivos, ou seja, do corpo físico, do corpo etérico, ou das forças formativas e do corpo astral. Um eu só é possível quando um ser está constituído na posição vertical. Certa ocasião eu expus isto numa palestra. Logo veio um ouvinte e disse, abre aspas. Bem, afinal, o que acontece quando o ser humano está dormindo, já que sua espinha dorsal se encontra na posição horizontal? Fecha aspas. As pessoas não compreendem em absoluto essas coisas de maneira como se pretende. Obviamente, não se trata de o ser humano possuir uma espinha dorsal construída para a posição vertical e de a espinha dorsal ficar vertical quando ele está em pé. Trata-se de toda a constituição do ser humano. Trata-se do fato de o ser humano, no estado adulto, possuir todas as relações, todas as posições opostas entre os ossos, de modo que, ao andar, sua espinha dorsal esteja na posição vertical. enquanto no animal ela é horizontal. Ou seja, o fato é que realmente esta verticalidade da espinha dorsal é essencialmente o sinal característico de que o ser humano é portador de um eu. Ora, observem como justamente na linha vertical o significado fisionômico se expressa de maneira peculiar no caráter humano. Os senhores poderão ver, desde que empreguem os meios apropriados de observação, que em algumas pessoas é possível constatar um crescimento anormal, que, por exemplo, por meio de um sistema em seu organismo, o ser humano venha a alcançar determinada altura. Porém, outro sistema atua no sentido oposto e ele fica comprimido. Essa construção do organismo humano é totalmente possível. De acordo com certos antecedentes, a pessoa deveria ser maior do que é e está sendo comprimida por um outro sistema. Esse era, por exemplo, o caso de Fichte. Fichte se soletra Fichte. Johann Gottlieb Fichte, filósofo, 1762-1814. A estatura de Fichte, eu poderia mencionar muitos outros, Napoleão seria um exemplo a observar, mas também muitos outros. Era assim porque, na verdade, pela atuação de certa parte de seus sistemas orgânicos, ele poderia ter sido mais alto do que se tornou de fato. Assim sendo, sua estatura ficou comprimida. Isto se expressa pelo fato de o eu também precisar se submeter a tal compressão. E no eu se expressa o temperamento colérico. Desta maneira, portanto, o temperamento colérico pode ser causado por uma anormalidade no crescimento humano. Com relação à pergunta, abre aspas, como é possível percebermos na criança pequena se ela possui uma tendência ao temperamento melancólico ou a alguma outra unilateralidade? Acredito que quem tiver observado crianças de maneira exaustiva dificilmente precisará de outros indícios específicos. Isto se evidencia de maneira bem explícita. É preciso, por assim dizer, deixar apenas valer um pouco sua ingenuidade humana para distinguir uma criança colérica de uma criança melancólica. Da mesma maneira como se consegue distinguir uma criança que fica constantemente sentada, mal-humorada e morosa, da que está em alvoroço. Na escola, consegue-se distinguir muito bem uma criança que, após ter prestado atenção ao que está na lousa, dirige-se ao colega ao seu lado, observa alguma coisa nele e, em seguida, olha pela janela. Essa é justamente sanguínea. Estas são coisas situadas inteiramente no âmbito do dom ingênuo da observação. A pergunta seguinte: é possível tomar medidas compensatórias já antes da segunda dentição? Cabe responder: sim. No fundo, já aplicando antecipadamente as mesmas medidas a serem aplicadas mais tarde e que foram descritas, emprestando-lhe simplesmente o caráter da imitação. Pois bem, suponhamos que uma criança, na referida idade, tenha um acesso de fúria. Então, podemos tentar ficar furiosos também, se quisermos, e fazer com que a criança, em sua fúria, se canse. Algum êxito sempre conseguiremos obter. No fundo, isso não é absolutamente necessário nessa idade, pois, na maioria dos casos, é bom que antes da segunda dentição essas coisas possam se extravasar. Às vezes, isso é incômodo, No entanto, aqui se apresenta realmente algo sobre o qual, na verdade, é preciso pensar de maneira diferente de como, em geral, é possível pensar, de como, em geral, se pensa. Prefiro demonstrar-lhes isso mediante uma comparação, pois talvez assim seja compreendido mais facilmente. Vejam, existem certos curadores leigos que não possuem nenhum conhecimento profundo do organismo humano e que, no entanto, sabem avaliar até certo grau anormalidades e diversos fenômenos patológicos. Pode-se dizer, diante de um enfermo, pode ser que, perdão, diante de um enfermo eles digam, abre aspas. Bem, ele tem uma anomalia no movimento cardíaco. Fecha aspas. O que se deve fazer nesse caso? Pode ocorrer a seguinte recomendação. Abre aspas. Deixe-o com sua anormalidade cardíaca, pois se você a trouxer de volta à assim chamada atividade normal, ele não conseguirá suportá-la. Para seu organismo, isto é justamente o necessário. Fecha aspas. Muitas vezes, em relação à criança, é necessário saber até quando alguma coisa precisa permanecer e extravasar-se. Isto é o que precisa ser levado em consideração. Pergunta. Como é que o caminho da autoeducação antroposófica previne a insensibilidade afetiva e a destruição da memória ao se ultrapassarem os limites do conhecimento? Dr. Steiner, essa pergunta certamente se baseia no fato de que aquilo que a consciência comum deve dominar na vida, a fim de cumprir sua função, precisa de amor e da capacidade de memorizar. Na vida comum, não seria possível cumprirmos nossas tarefas sem essa capacidade de memorizar. De fato, sem a fonte da memória, até certo ponto na infância, não existiria a continuidade do eu. Conhecem-se bastante casos em que essa continuidade já está destruída e em que a capacidade de memória possui lacunas. Trata-se justamente de um estado patológico. Da mesma maneira, a vida comum não pode se desenvolver sem a presença do amor. Ora, é preciso dizer que, quando é desenvolvida uma consciência superior, esta possui conteúdos diferentes do que a consciência comum. Parece que essa pergunta subentende que, pelo fato de a consciência suprassensorial extrapolar os limites do conhecimento, para além desses limites, não se lidaria com o desenvolvimento do amor e da memória. Isso é totalmente correto, mas sempre também é frisado que uma disciplina espiritual correta consiste em preservar, ao lado de todas as outras faculdades, as que foram desenvolvidas para a consciência comum. Se os senhores se observarem, a disciplina espiritual, tal qual eu a caracterizei em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, constatarão que até mesmo se cuida para que essas faculdades sejam fortalecidas quando se avança para a consciência superior. Portanto, não se retira nada destas faculdades interiores da consciência comum. Apenas se acrescenta o fato que a consciência mais elevada necessita. Eu gostaria de recorrer a uma comparação, talvez um pouco trivial, que, apesar de não ser bem precisa, Talvez possa iluminar um pouco o assunto. Quando eu quero andar sobre um solo qualquer, não posso perder o equilíbrio ao fazê-lo. Preciso ter ainda outras coisas para poder andar ordenadamente sobre o solo comum, para não tropeçar e cair, etc. Ora, não se perde absolutamente nada dessas faculdades que possibilitam andar sobre o solo comum quando se aprende a dançar numa corda bamba. Ao aprender a dançar na corda bamba, a pessoa fica sujeita a outras condições, mas não pode realmente formular a pergunta, abre aspas, será que saber dançar numa corda bamba impede que se possa andar sobre o solo comum? Fecha aspas. Da mesma maneira, a conquista de uma outra consciência não pode impedir, de algum modo, a posse das faculdades da consciência comum. E com isso não quero insinuar em absoluto que a conquista da consciência superior pudesse ser comparada a uma dança na corda bamba espiritual. Contudo, vale afirmar que as faculdades adquiridas na consciência comum devem ser plenamente mantidas ao se avançar rumo a uma consciência mais elevada. Ora, em vista da hora avançada, eu gostaria de tratar o mais rapidamente possível das outras perguntas aqui formuladas, e depois, justamente levando em consideração o avanço do horário, contar uma pequena história. Pergunta: como se deve avaliar a divulgação cada vez maior de filmes educativos nas escolas? E qual é a melhor forma de explicar a seus defensores que seu lado nocivo não pode ser compensado pelo lado educativo? Dr. Steiner. Bem, eu tentei desvendar o segredo do filme como gênero em si. Na verdade, levem-me ou não a mal, é simplesmente um fato. Tive de constatar o que aqui denominei corpo etérico ou corpo das forças vitais é extraordinariamente prejudicado, especialmente quanto à organização sensorial pela assimilação das produções cinematográficas. Ocorre que, mediante a produção cinematográfica, toda a constituição anímico-espiritual fica realmente mecanizada. O cinema se apresenta como uma arte exterior para levar o ser humano a uma índole materialista. Eu comprovei isso, especialmente durante os anos de guerra, em que nos filmes se fazia agitação sobre todos os assuntos possíveis. Podia-se constatar com que avidez as pessoas assimilavam as produções cinematográficas. Meu objetivo principal não era tanto assistir aos filmes, mas observar os espectadores, e eu pude constatar como o filme simplesmente faz parte de todo o projeto de materialização da humanidade, na medida em que, de certa maneira, o materialismo já é incluído nos hábitos de percepção. Este é um assunto que, obviamente, poderia ser abordado de maneira bem ampla, mas, devido à hora avançada, eu só posso fazer essas observações. Pergunta: como deve ser tratada uma criança que, segundo a declaração dos pais, cantava bem aos 3 anos de idade e agora aos 7, nem mais ouvido musical tem? Dr. Steiner, primeiro seria preciso examinar se não existe algo que momentaneamente esteja mascarando o ouvido. No entanto, se é verdade que aos 3 anos de idade sabia cantar bem, Deveria ser possível, com o devido tratamento pedagógico, fazer com que ela voltasse a cantar. Isso seria conseguido, por exemplo, estudando-se ao máximo possível os outros hábitos que ela tinha na época em que cantava bem. Com que ela se ocupava? O que fazia? Depois reconduzi-la a todo o conjunto de sua vida naquela época, porém com certa modificação, e então recomeçar o canto. É preciso tentar, já que naquela época o canto fazia parte de determinado conjunto de fatores. Talvez até haja desaparecido algo que possa recuperar mais facilmente do que o canto. É preciso tentar reproduzir metodicamente todo o contexto da vida infantil naquela época. Pergunta: como a antroposofia se posiciona frente à educação proposta por Montessori? Que consequências ela tem futuramente? Dr. Steiner, na verdade, não me é muito simpático responder a perguntas sobre certas correntes contemporâneas, que sempre têm a peculiaridade de serem adotadas com certo fanatismo, de modo que eu não faço de bom grado. Não que não goste de responder a perguntas, mas só acho que não está entre minhas mais íntimas simpatias responder a perguntas do tipo: como a antroposofia se comporta em relação a isto ou aquilo? Isso não é necessário. Eu só considero como minha tarefa defender perante o mundo o que pode ser obtido com base na pesquisa antroposófica, e não considero como minha tarefa analisar outras correntes desse ponto de vista. Eu só gostaria de acrescentar que todas as iniciativas que passam a certos artificialismos, ou seja, aquilo que realmente não reside na vida humana normal, introduzindo-se a criança ainda muito pequena em algo que não pertence às obviedades da vida humana, inventando-se um sistema artificial, não podem, na verdade, participar do desenvolvimento sadio da criança. Hoje em dia se inventa muita coisa nessa direção. E todos esses métodos, enfim, baseiam-se num conhecimento não verdadeiramente profundo do ser humano. Obviamente, se pode encontrar muita coisa correta em tais métodos. Contudo, é sempre necessário reduzir também essas coisas corretas ao que resulta de um conhecimento correto do ser humano. Bem, meus prezados ouvintes, eu gostaria de antecipar que, tão logo a tradução oral consecutiva para o inglês esteja concluída, não quero ser tão descortês declarando nosso encontro por encerrado. Mas como vejo que muitas pessoas aqui presentes já estão sentindo esta necessidade, a qual quero ter a gentileza de atender, eu gostaria de contar-lhes uma pequena história, que será bem curta. Havia um casal húngaro que costumava ter sempre convidados à noitinha. Na Hungria se praticava muito a hospitalidade antes de sobrevir toda a turbulência. E às 10 horas da noite o marido dizia à esposa, abre aspas: bem, agora nós precisamos ser gentis, querida. Vamos nos retirar, pois de certo os convidados vão querer ir para casa. Fecha aspas. Fim da capítulo de respostas e perguntas à palestra 14ª.